seus direitos.
Ouvintes, e hoje o direito da vez é o trabalhista. E se você aí de casa tem alguma dúvida, manda pra gente pelo 689-9229-5123, porque hoje quem já está aqui no nosso estúdio da Rádio CBN Amazônia é o advogado Henrique Frank, que vai responder todas as suas dúvidas. Henrique, muito bom dia e seja muito bem-vindo ao CBN Jornal da Manhã.
Bom dia, muito obrigado, bom dia a todos os ouvintes.
Henrique, para a gente começar, a gente tem aqui a dúvida da Roberta. Ela disse que trabalha como gerente bancária e o banco afirma que o cargo dela é de confiança para não pagar horas extras. Porém, continua tendo controle de jornada e precisa pedir autorização para quase tudo. Nesse caso, ainda tem os direitos às horas excedentes?
Com certeza, ela pode entrar na Justiça do Trabalho para pedir as horas extras, porque quem tem cargo de confiança tem uma fidúcia especial conforme a CLT. Então, não precisa de controle de jornada e também não precisa estar pedindo autorização para tudo. Então, há aqui uma irregularidade trabalhista e ela pode pedir as horas extras a partir das 6 horas diárias.
Dúvida aí da Roberta respondida. E, Frank, a gente tem mais perguntas por aqui. Agora é da Juliana. Ela disse o seguinte: a empresa em que eu trabalho implantou metas consideradas inalcançáveis e expõe publicamente os funcionários que não atingem esses resultados. E aí, Frank, isso pode configurar assédio moral organizacional?
Com certeza. E nesse caso, ela tem que pedir na Justiça do Trabalho danos morais, porque essa é uma situação totalmente irregular. A empresa ela não pode permitir e não pode impor metas inalcançáveis. Ela tem que impor metas que o empregado ele alcance, ele tenha condições de alcançar. Então, ela pode sim pedir, pode ganhar até uma indenização de 5 a 50 mil reais, dependendo do caso.
Você imagina o quanto de trabalhadores que estão nos ouvindo que precisam bater meta todo mês e quanto são pressionados por isso, né?
Com certeza. Inclusive, existe um exemplo muito comum nas empresas hoje em dia, que é estabelecer um ranking de melhores empregados e piores empregados. E, infelizmente, isso é exposto para toda a empresa. Nesses casos, é importante tirar foto, comprovar, para que entre na justiça e ganhe os danos morais.
Doutor, e a gente tem outras perguntas por aqui. Agora é a dúvida da Camila. Ela disse que voltou da licença maternidade e foi transferida para uma função inferior, sem redução salarial formal, mas sem perspectiva de crescimento. Isso pode caracterizar rebaixamento indireto?
Pode sim. Na realidade, é um mais comum rebaixamento indireto. A empregada volta da licença maternidade, ela é rebaixada. Isso é ilegal. A empresa ela não pode ter esse tipo de conduta. A empregada ela tem que voltar ou na mesma função ou em função equivalente. Ela, inclusive, pode pedir rescisão indireta na Justiça do Trabalho, que é como se fosse a justa causa do empregador.
Doutor, e com relação às mamães, né, as grávidas, vão sair de licença maternidade. Quais são os direitos delas após voltarem ao trabalho?
Após voltar ao trabalho, ela tem, inclusive, uma informação muito importante é sobre a licença maternidade. A mãe, ela tem sim o direito de receber todos os direitos trabalhistas enquanto ela está afastada, tá? E na condição de mãe, as mamães que, por exemplo, saem do trabalho ou são demitidas ou pedem demissão, elas têm direito também a uma licença, né? A um valor específico que é de 4 meses, Esses 4 meses equivalem a um salário mínimo cada mês, né? E ela pode pedir também entrar com essa espécie de pensão no direito previdenciário. Então, nesse caso específico da ouvinte, ela tem que reclamar diretamente com a justiça, porque isso é totalmente irregular, inclusive pedir a notificação ao Ministério Público do Trabalho, que é o órgão que investiga e vai dar as punições necessárias àquela empresa.
Entendido, Frank. A gente tem mais uma dúvida por aqui, é do Rafael Gomes. Ele diz que foi demitido sem justa causa e a empresa não pagou a rescisão no prazo. O que é que pode acontecer aí nesses casos, Frank?
Infelizmente, mais um caso muito comum. Nesse caso, quando ao término do contrato de trabalho, a empresa ela tem 10 dias para depositar a rescisão. Nesse caso específico, ele pode entrar na Justiça do Trabalho, fazer essa reclamação e pedir a aplicação da multa do artigo 477, parágrafo 6º da CLT, que equivale a uma remuneração dele.
Doutor, e quem trabalha como PJ? A gente sabe que tem muita empresa hoje que tem funcionários contratados CLT e PJ, prestadores de serviço, né? O Kennedy, por exemplo, mandou uma pergunta. Ele disse que foi contratado como PJ, mas tem horário fixo, chefe direto e precisa bater meta igual aos empregados CLT. Isso pode ser considerado vínculo empregatício?
Com certeza. Nesse caso, é uma ação de reconhecimento de vínculo empregatício. É muito comum muitas empresas mascararem os seus empregados que deveriam ter a carteira assinada, mas assinam um contrato. Nesse caso, são cerceados inúmeros direitos, como, por exemplo, FGTS, 13º, horas extras, a empresa manda o empregado assinar, né, o contrato de PJ para não pagar esses direitos. Isso está totalmente ilegal. Nesse caso, ele pode sim entrar com reconhecimento de vínculo, pois todos os requisitos, tanto do artigo 2º e 3º da CLT, estão preenchidos.
Então, só para esclarecer, quem é PJ não tem direito a 13º e também não tem direito ao pagamento do FGTS, é isso?
Não.
E férias, como é que funciona as férias?
As férias, elas são combinadas com o empregador, então fica muito livre, infelizmente, né? Nesses casos, inclusive, há uma discussão atualmente, nesse caso de reconhecimento de vínculo de pessoa jurídica, que está no STF. Então, lá no STF eles estão discutindo a competência da Justiça do Trabalho para julgar esse tipo de caso quando tem um contrato escrito. Então, se você é PJ, não tem contrato escrito, seu processo não vai ser suspenso. Você pode sim entrar com reconhecimento de vínculo na Justiça do Trabalho, que o processo vai correr regularmente.
Entendido. E agora a gente tem mais uma pergunta por aqui, é do Diego Martins. Ele diz que foi contratado para trabalhar presencialmente em um município específico, mas a empresa determinou transferência definitiva sem a concordância dele. E aí, Frank, em quais situações isso pode ser permitido?
Em regra, isso não é permitido. Quando a empresa precisa transferir um empregado para um outro local de forma definitiva, um requisito indispensável é a sua concordância. Então, o empregado precisa concordar. Só há duas exceções. A primeira, quando no contrato de trabalho tem especificamente tratando sobre isso e a empresa comprovar a real necessidade da essencialidade do serviço daquele empregado, ou quando a filial que ele estiver foi extinta. Essas são as únicas exceções.
Mas isso precisa estar no contrato e explicando que em algum momento ele pode ser transferido, né?
Exatamente. Em uma situação emergencial ou quando a empresa comprovar que ela precisa daquele empregado, daquela função naquele determinado local.
Doutor, já que estamos falando sobre direito trabalhista, e esse é um assunto que está em alta, sobre a escala 5x2, muita gente tem dúvida, né, se já vai entrar em vigor, o que que muda de fato, né? A gente está hoje com vigor, por exemplo, quem trabalha CLT, na escala 6x1, trabalha 6 dias, folga 1, mas na 5x2, o que que muda de fato? Carga horária, os dias de descanso, o que que está em discussão?
Atualmente, a gente não tem nada vigente, porque ainda está em discussão, né, perante os deputados no Poder Legislativo. Mas, em termos práticos, pelo que eu estou vendo na prática, algumas empresas estão implementando já essa escala 5x2.
Inclusive aqui no Estado também já tem empresas fazendo isso.
Inclusive no Estado, fazendo uma espécie de revezamento entre os funcionários. Mas a carga horária, ela não muda, continua a mesma. Só que o que muda é que o funcionário vai ter aquele descanso no sábado, né, que é essencial para todo mundo. Mas os direitos, eles continuam os mesmos.
E com relação aos dias de descanso, muita gente tem dúvida. Ah, eu vou ter 2 dias de folga, mas esses dias vão ser necessariamente um próximo ao outro, por exemplo, o sábado e o domingo? Tem que ser perto ou ele pode ser saltitado? Por exemplo, uma folga na segunda, outra no sábado, por exemplo?
Pode ser assim, saltitado.
Pode, né?
Não tem obrigação de ser 2 dias seguidos, mas isso vai depender muito do empregador, né, e do empregado também.
E do acordo ali que vai ser feito,
isso,
tanto com a empresa quanto o empregado.
Exatamente.
Né? Doutor, nós agradecemos demais a sua visita aqui hoje à CBN Amazônia, falando sobre direito trabalhista, tirando as dúvidas dos nossos ouvintes e as nossas dúvidas também.
Com certeza.
Como trabalhadores. Muito obrigada.
Eu
bom dia para você.
Bom dia.
E um ótimo final de semana.
Obrigado.